Vamos à próxima entrevista, ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia, é um prazer estarmos conversando aí com você, Vanessa, e com todos os ouvintes aí da Rádio Gaúcha. Realmente um momento bastante relevante para o país, para realmente decidirmos aí qual será o rumo dos próximos anos.
O que o senhor tem visto, qual a sua avaliação sobre as ideias do governo eleito para exatamente isso que o senhor disse, o rumo do Brasil pelos próximos 4 anos? PEC da transição, furo do teto de gastos para pagamento do Bolsa Família e o que tinha se previsto para o orçamento do ano que vem? Qual a sua avaliação? O Brasil vai ter um período melhor de 4 anos? Vai patinar? Como o senhor está vendo isso?
Olha, eu acho que o que está acontecendo agora é uma negociação entre o executivo eleito e o Congresso, que eu acho saudável, natural. É evidente que um executivo, principalmente que tem uma linha de pensamento que acredita fortemente na impulsão da economia pelas despesas públicas, queira já apresentar logo no primeiro ano o cumprimento de suas promessas eleitorais, etc., com a expansão das despesas públicas. Por outro lado, é natural que haja uma negociação com o Congresso, porque, afinal de contas, o Congresso cumpre aí o seu papel, que é essencial no regime democrático, que é um contrapeso, um questionamento, uma negociação em relação a exatamente o tamanho, a extensão desses gastos, desse teto, etc. Evidentemente que num processo negocial desse é normal que o governo eleito proponha valores, na realidade, maiores do que o que seriam, de fato, possivelmente necessários, exatamente visando abrir espaço para essa negociação. Essa negociação está em andamento, eu acho positiva, e vamos em frente. Agora, em relação à essência da sua pergunta, isto é, como será o Brasil nos próximos anos, eu acho que vai depender não tanto agora desse projeto de emenda constitucional, essa PEC, que está lá em discussão, e que vai sair objeto aí de uma negociação, um meio termo. O que será, nesse caso, como eu disse, positivo, porque de fato há espaço aí para baixar esse valor. Portanto, eu acredito que está na linha adequada. Agora, o ponto correto aí, que eu acho que nós precisamos prestar bastante atenção, não será exatamente este ano, será exatamente depois da posse do governo, na questão de corte de despesas. Existem muitas despesas desnecessárias no país e que poderiam ser cortadas. Vou te dar um exemplo. Há 10 anos atrás, em resumo, há vários anos atrás, foi criada uma empresa visando construir o trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que se revelou inviável do ponto de vista financeiro, e diversos grandes grupos que analisaram isso concluíram a inviabilidade financeira, inclusive grupos chineses, etc., e deixaram isso, então, como um projeto que foi abandonado, né? No entanto, a companhia que foi feita para isso, com orçamento, com funcionários, com prédio, com despesas, com eletricidade, com todo tipo de custo para o governo, continua, a empresa está lá. O próprio presidente eleito Lula já tem mencionado a ideia de fechar empresas que, palavras dele, só dão prejuízo. Então, eu acho que esse é a próxima etapa, entendeu? É uma etapa de corte de despesas desnecessárias, benefícios desnecessários, inclusive benefícios fiscais concedidos há muito tempo que não se justificam mais, que podem ser diminuídos e etc. É evidente que sempre existem reações. No momento que se fala de benefício fiscal, nós estamos falando de benefícios fiscais desnecessários. Aí alguém já vem correndo apresentando um benefício fiscal necessário, que é, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Mas não vou mexer na Zona Franca, evidente, não estamos falando disso. Então, Nós, por exemplo, no governo de São Paulo, fizemos isso com resultados excepcionais, muito bem, muito positivos. Portanto, é possível. Eu acho que esse será o desafio do próximo governo, que a partir daí, sim, com cortes de despesas desnecessárias e, portanto, com um orçamento mais equilibrado, com despesas mais controladas, aí sim nós teremos condições de contemplar uma economia estável para os próximos anos. E aí o passo seguinte seria a reforma tributária, uma reforma tributária que está pronta, inclusive objeto de unanimidade entre todos os estados brasileiros que fizeram um acordo, baseado no projeto de emenda constitucional ao PEC 45. Isso já está lá no Congresso, só uma questão de votar, e depois as reformas de produtividade, que tem um plano completo para isso, que inclusive eu fiz junto com o Banco Mundial quando era ministro da Fazenda, e que será importante aí para que o Brasil não só cresça, mas que cresça a taxas maiores, gerando mais emprego e renda.
Pela sua experiência, depois dessa negociação que o senhor acredita que vai ter, como ficará, no final das contas, a PEC da transição?
Ela é difícil prever, né? Porque é uma negociação com vários atores envolvidos, vários partidos. O Brasil é um país, como sabemos, com um grande número de partidos políticos que estão aí envolvidos nessa negociação. Então eu acredito que algo aí, ao redor de 130 milhões, no máximo 150, talvez mais próximo de 130, seria um resultado provável. Agora, evidentemente que isso aí, no momento, ainda é indefinido.
Seria o ideal para o senhor? É provável,
não,
mas
não.
É o ideal?
O ideal para mim só vai se completar no momento em que fizer o corte de despesas. Entendeu?
Que perfil, Meirelles, o senhor acha que deve ter o futuro ministro da Fazenda? Um técnico ou um político? E o que o senhor acha do nome de Fernando Haddad para o cargo?
Olha, eu acho o nome do Fernando Haddad um nome qualificado e que tem uma condição fundamental, que é a confiança do presidente eleito Lula, tá certo? O ministro da Fazenda tem que estar totalmente alinhado com o presidente da República, e ele, no momento, tem esse alinhamento com o presidente. Vai depender muito, evidentemente, da qualificação técnica dos secretários que ele escolher para o ministério, né, que poderão definir exatamente as direções, etc. O presidente Lula tem dito que, antes de falar assim, nomes, etc., que ele gostaria de um perfil de um político, né, bem assessorado tecnicamente. Acho que, evidentemente, o Fernando Haddad é político, já se candidatou a presidente, já se candidatou a governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo. Então, ele se enquadra nesse perfil. Agora, evidentemente, tem que se tem que equipar o Ministério da Fazenda com técnicos qualificados que suplementem, que deem a direção correta para as diversas áreas do Ministério.
O senhor chegou a ser o principal cotado, né? Se falou muito no seu nome para ser ministro da Economia ou da Fazenda. Lula conversou com o senhor nesse sentido? Houve algum convite, alguma sinalização? E o senhor aceitaria, se houvesse?
Olha, eu, no momento, eu não tenho planos de integrar o governo, tá? É uma coisa que eu já deixei claro desde o início. Eu já tive períodos grandes no setor privado, já tive no governo. Eu passei a maior parte da vida no setor privado, fui presidente de um grande banco global, etc., o Bank Boston. Posteriormente vim, assumi o Banco Central, passei 8 anos. Voltei ao setor privado, passei 5 anos. Depois fui ministro da Fazenda, mais 2, completando aí 10 anos. De Brasília, e em seguida mais 3 anos como responsável pela economia de São Paulo. Então nós estamos falando aí já de 13 anos de setor público. Eu, no momento, já aceitei alguns desafios importantes do setor privado. Eu fui eleito membro do Conselho Global da maior empresa de criptoativos do mundo, que é a Binance. Já temos feito reuniões, etc. Já tive reunião em Paris, agora vamos ter reunião em Dubai, estamos fazendo reuniões virtuais. Também estou na montagem aí de alguns projetos digitais. Estou envolvido num projeto interessantíssimo aí, que é um projeto recentemente regulado pelo Ministério da Economia, que é aí um certificado de sustentabilidade ambiental, muito interessante, uma coisa muito importante para o Brasil. Enzo, eu estou envolvido aí numa série de projetos muito interessantes e, no momento, eu, de fato, não tenho nenhuma intenção ou disposição de entrar no setor público.
Mas o senhor é uma voz importante na economia do Brasil. O senhor falava sobre o corte das despesas. Tentando fazer uma analogia aqui bem simplória para os nossos ouvintes, é focar nas contas que precisam ser pagas e tirar o que é supérfluo. Eu peço que o senhor explique um pouquinho melhor para os nossos ouvintes. O senhor deu um exemplo, mas no que mais... E se o senhor acredita que o presidente eleito Lula está disposto a fazer esses cortes? Porque cortes em benefício... Benefícios, reformas, a gente sabe o quanto isso vai emagrecendo ao longo do caminho, né? Vai diminuindo.
Exato. Olha, eu vou citar o exemplo de São Paulo. Quando assumi a responsabilidade pela economia de São Paulo em 2019, foi um desafio interessante. Eu achei que era um desafio importante naquele momento, quando saí do Ministério da Fazenda, etc. E eu concluí o seguinte: naquele primeiro ano, para você ter uma ideia, estávamos em déficit. Então nós tivemos que contingenciar despesas, isto é, posso antecipar pagamento, etc. etc. Tudo isso, depois conseguimos equilibrar com muita dificuldade, depois da pandemia, que foi uma questão complicada aí, 2020, do ponto de vista também, não só humano, mas também econômico. Tributário, 2021 a recuperação, mas em 2021 com um orçamento equilibrado aí, muito justinho. Nós conseguimos então aprovar uma reforma administrativa com o fechamento aí de várias empresas do tipo que eu já lhe demonstrei, já mencionei. Fechamos, tinha estatais paulistas também que tinham perdido a finalidade. Nós naquela época também cortamos todos de 20% de todos os benefícios tributários que tinham sido concedidos até 2018, que não se justificava mais, analisando cuidadosamente tudo aquilo que se justificava de fato, né? Questões envolvendo hospitais, questões médicas e toda uma série de projetos relevantes, uma coisa muito bem feita, muito cuidadosa. E o que que aconteceu? Em 2022, o Estado entrou com um saldo orçamentário e um saldo de caixa de 53 bilhões de reais, né? O que fez, abriu a possibilidade de abertura de 8 mil obras, sejam obras sociais, na área de ensino, na área médica, na área de saúde, sejam infraestrutura, energia, etc. Este governo está deixando para o próximo governo, que assume agora em São Paulo, um caixa de mais de 30 bilhões de reais. Isto é exatamente resultado de uma reforma bem feita, uma reforma administrativa nos termos em que eu lhe descrevi. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você propõe uma reforma dessa, evidentemente tem interesse contrariado, reclamação, etc., é normal. Por isso que eu disse que não é uma coisa para agora, é uma coisa para depois que o governo... tiver recursos gastando, etc., com os recursos da PEC, atendeu aí todos os compromissos eleitorais, aí é na hora de pensar, de fato, no ajuste da casa. Para quê? Porque no momento que você faça isso, você estabiliza a economia, dá mais confiança e cresce mais. E aí é importante, porque não é importante apenas criar emprego com despesa pública, é importante criar emprego com a economia crescendo, e isto é o que vai fazer a diferença, emprego e renda gerado pelo setor privado. Porque, por exemplo, quando se fala em mercado, muitas vezes se pensa que o mercado são aqueles bancos lá da Faria Lima, também, mas não, aquilo ali é uma pequena parte. Você pega lá um padeiro lá do município de Caruaru, em Pernambuco, isso aí é mercado. No momento que ele acha que vai aumentar, tem mais confiança, a economia vai crescer, ele vai vender mais pão, ele contrata mais funcionário, ele contrata mais um forno, ele compra mais um forno financiado, etc., e a economia cresce. Então isso é mercado. O mercado são todos os empreendedores, etc., no Brasil todo. Para você ter uma ideia, no Brasil tem 17,2 milhões de pequenas e médias empresas. Isso é mercado.
Isso então, agora, desde uma questão nessa linha, desde a criação da âncora fiscal, todo ano o governo acaba estourando o teto de gastos, né? É importante, na sua opinião, ter ainda a âncora fiscal ou precisa se rediscutir esse mecanismo?
Olha, não é exatamente todo ano. Quer dizer, enquanto eu era ministro da Fazenda, não estourou. Tá certo? Obedecemos rigorosamente. A partir deste governo, sim. Isto aconteceu. Agora, o problema aí não é o teto de gastos, o problema é o descontrole das despesas. Entendeu? O teto de gastos em si, só para explicar uma coisa que você deu a chance de explicar uma coisa muito importante em relação ao teto de gastos. O teto de gastos, ele não é uma coisa feita para funcionar sozinho, ele lá quieto, sozinho lá de pendurado. Não, não é isso não. É pouco entendido. O teto de gastos, ela é uma maneira de forçar a definição de prioridades. O que significa o seguinte, ele tem que ser complementado por reformas. A primeira reforma foi exatamente a reforma previdenciária, a reforma da Previdência, né? Que nunca teria saído não fosse o teto de gastos. O teto de gastos forçou a aprovação da reforma da Previdência. E a finalidade dele é essa mesmo. Depois, agora, precisaria fazer a reforma administrativa, precisaria fazer a reforma tributária, etc. São os passos seguintes. Isto se dá um arcabouço de parede e teto, tá certo? De maneira que isso possa funcionar bem. Agora, um pequeno ajuste no teto. Ah, bom, vamos botar aqui, já passaram vários anos e tal, da medida que as despesas estão controladas aqui, da medida que sejam de fato controladas. Então, nós podemos fazer um ajuste aqui de colocar digamos, inflação mais 1,5%, se o PIB crescer, etc. Tudo bem. É uma coisa perfeitamente viável. A única coisa que não está bem é essa história de começar a querer fazer teto de dívida. Por quê? Porque a dívida, ela é influenciada muito pelo valor da taxa de juros, aquilo que o Tesouro paga nos seus títulos. Se tem uma insegurança qualquer, inclusive em relação ao próprio governo, ou em relação à economia, ou em relação a problemas no exterior, e sobe a taxa de juros, e vem a inflação, sobe a taxa de juros, o que acontece? Estoura o teto, o governo vai fazer o quê? Vai dizer que não, eu não vou pagar um juro mais alto, não? Peraí, vamos combinar. E os investidores são as pessoas, todos os brasileiros que compram o título público, não vão comprar. Então é esse o problema, o governo tem que fazer qualquer âncora fiscal baseada em despesas, que é a única coisa que o governo de fato pode controlar.
Bom, uma preocupação que tem crescido agora, mas recentemente, é com a taxa de juro, tanto na Faria Lima, como o senhor fala, né, mas também na indústria, também no comércio, porque a expectativa era que o juro fosse reduzido no ano que vem. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já sinalizou que se as contas públicas se deteriorarem, o Banco Central pode elevar a taxa de juros Selic. O senhor foi presidente do Banco Central. Qual é a sua projeção para a taxa de juro?
Olha, vai depender exatamente daquilo que nós estamos falando. Eu acho que o presidente do Banco Central tem absoluta razão. Se a expansão fiscal for muito grande, dependendo aí dos resultados dessa negociação, e não houver corte de despesa, que é aquilo que eu estava explicando, a taxa de juros vai ter que subir, porque a inflação vai subir. É tão simples quanto isso.
Nós lhe agradecemos pela conversa aqui na Rádio Gaúcha nessa manhã, ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Bom dia, Vanessa, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma satisfação muito grande.
Obrigada. Um abração. Muito obrigada. Obrigado.